Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Mateus capítulo 6. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, né? Já abrimos aí. Capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.
Amém. Então, por que Deus está dizendo aqui? Por que Deus está nos alertando para que nós não tivéssemos muita preocupação, para que nós não tivéssemos muita preocupação com estes dias, com os nossos dias na Terra? Deus tem cuidado, muito cuidado, porque se você ficar preocupado demais com os dias aqui na Terra, se você ficar preocupado com as coisas aqui da Terra, o que vai acontecer? Você vai se envolver com elas e a vida, que é mais importante, porque isso aqui, nós já falamos, não é para Deus, não é vida. Isso aqui não é vida. Essa é a morte. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e morremos. Então, isso aqui não é a vida, é a morte. Então, Deus quer nos dar a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Só que nós precisamos acreditar nisso, né? Nós precisamos acreditar. E acreditar que não é vida. Só que se nós não acreditarmos, nós vamos continuar fazendo esforço pelo que é morte, não pelo que é vida. Vamos ler novamente, e aí eu vou parar, principalmente nos lugares mais importantes. Amém? Presta atenção. Começa assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome e o ladrão rouba. Então, tudo que nós ajuntamos, tudo que nós fazemos, está sujeito a ser consumido pela ferrugem, pelo ladrão, ou pela traça, se for roupa, se for os valores da terra. Isso é que está dizendo aqui. Ajunta para você tesouro no céu. Por que nós temos que ajuntar no céu e não ajuntar na terra? Por quê? Por que nós temos que ajuntar no céu e ajuntar na terra? Por quê? Por que vocês acham que nós temos que ajuntar coisas, edificar coisas para nós no céu e não na terra? A gente tem que pensar, a gente tem que analisar, meditar, entender, procurar entender. Por quê? Sabe, Ana Bom? Daniel sabe? Também não? Quem sabe? Adriano sabe? Sabe, Adriano? Qual a pergunta que eu fiz? Qual a pergunta que eu fiz? Dá o microfone para ele, filho. Por que, filho? Você... Por que nós temos que ajuntar no céu e não na terra? Por que nós temos que construir as coisas no céu e não na terra? É?
Eu acho que porque na terra as coisas são passageiras, né? E no céu é definitivo.
É isso mesmo, Cheque? É isso mesmo, Adriano? Hã? Por que nós temos que juntar no céu? Porque eu não estou dizendo que está errado o que ele falou, não. Mas eu vou perguntar mais, né? Para ficar mais esclarecido. Mas... Hã?
Edificar. Porque o nosso coração vai estar
onde estiver o nosso tesouro.
Está o nosso coração.
Amém. Toninho, por que nós temos que juntar no céu e não na terra?
Aqui está falando que, né, tudo que juntar aqui vai, né, de uma forma ou de outra, vai embora. Não é da gente, né? No céu, é, como o Ítalo falou ali também, lá realmente é definitivo. Lá a gente pode dizer que é nosso. Né, que a gente realmente é nosso. O que tem aqui não é uma ilusão, na verdade não é nosso, né? Tanto é que a gente não leva nada para lá, né? Fica tudo aqui. E é para onde a gente quer ir.
Bem, tá o Daniel lá, vamos ver.
É edificar no céu, porque no céu as coisas... São perpétuas, né? Vida eterna. E como o Ramiro falou, o nosso desejo, nosso coração vai estar onde está o nosso tesouro, aquilo que a gente valoriza. E é um conselho de Deus, é um mandamento de Deus. Então, quem é sábio segue o conselho. O time que está vencendo, você não mexe.
Entendeu, Mael? Entendeu, Rafael? Por que tem que juntar no, Por que que nós temos que edificar no céu e não na terra?
Porque Deus, ele...
Você tem consciência disso ou não?
Eu acho que muito pouco
é.
Em relação a isso.
Amém. Então dá para o Júnior.
Olha, eu acredito, porque eu estou indo para lá, eu tenho que juntar lá, né?
Hã?
Como eu quero ir para lá, estou indo para lá, eu tenho que juntar lá. Não, ok.
Yeah. Você vai para lá?
Pretendo.
Vê o neto. Você tem consciência disso, Júnior? Tem consciência disso? Júnior? Você tem consciência disso? Como é que tá lá? Já tem muita coisa lá?
É aquela história, assim, o velho homem ajuda aqui, né?
É.
O novo homem ajuda lá.
Você tem, já tem muita coisa lá?
Ah, eu não consigo, eu tô caminhando para ter, né? Mas
é, né?
Mensurar assim, eu não tenho condição, não.
Amém. Pedir um extrato, né? Tem um extrato, né? Amém. Neto. Qual a pergunta?
Por que que eu tenho que edificar no céu e não aqui na terra?
Isso. Por que que nós temos que acumular, juntar coisa para nós no céu e não na terra?
Eu creio que é porque as coisas que nós ajuntamos aqui, carro, casa, essas coisas assim, chegam, não é nosso, na verdade, né? Então, e lá no céu, tudo que a gente fizer para edificar lá, vai ser um... É tipo um complemento, um passaporte, né? De estarmos garantindo a nossa salvação.
Amém. Ó, a música. Parece que liga de propósito, né? Daí, pô, Priscila.
Amém, os irmãos já falaram muito, mas baseado na última palavra que Deus falou, também eu penso que nós não valemos nada. E tudo que a gente fizer aqui também não vai valer nada. A única salvação que eu tenho é edificar no céu, que é que Deus possa me considerar valer alguma coisa, né? Então, mas assim, eu concordo com o que eles falaram. Eu só não vou repetir, mas eu concordo que...
É, você concorda que nós... Por que nós temos que juntar no céu?
Porque é a única forma de... que a gente possa valer alguma coisa, né? Porque você falou na última reunião que as nossas obras que vão valer, tá? Da alma, né? Então, se eu juntar no céu, é uma forma de Deus me considerar, né? De eu não passar de não valer mais nada para valer alguma coisa.
Amém. É... 1 Coríntios, depois nós voltamos lá em Mateus, eu vou ficar aberto aqui, Mateus, segura lá, Mateus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40, diz, há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Há corpos celestes e corpos terrestres. Né? Há corpos celestes. Corpo celeste quer dizer corpo o quê? Corpo celestial, corpo do céu. Então, tem um corpo... Nós vamos ter um corpo no céu. Nós vamos ter um corpo no céu. Assim como nós temos um corpo aqui na terra. Então a alma, o espírito, a nossa alma, o nosso espírito, ele, a nossa alma, o nosso espírito, tem um corpo, ela tem um corpo aqui e ela vai ter um corpo lá. nossa alma, ela vai ter um corpo aqui e vai ter um corpo lá. Só que o corpo que nós temos aqui é um corpo considerado inútil. É um corpo considerado assim como uma barraca em relação a uma casa construída, uma barraca, ou seja, uma coisa muito insignificante, muito passageira, muito fraco. É isso que é o nosso corpo aqui, essa vida. Então, assim como há um corpo terrestre, há um corpo celeste. Há um corpo terrestre, um corpo celeste. No versículo 39, está assim, nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes. Né? Então, a carne que nós vamos ter lá não é essa carne. Essa carne aqui que nós estamos nela é uma carne perecível, é uma carne fraca, é uma carne que não tem vida por muito tempo. Não tem vida por muito tempo. E se nós tivermos consciência, nós vamos ter fé, muita fé, para poder acreditar nisso. Acreditar o seguinte, que Deus falou, olha, quem perder uma, ganha outra. Carne e sangue não entra lá. Carne e sangue não entram lá. Então Deus está falando de duas coisas. Né? E, de duas coisas. Que seria o céu, vamos botar em cima, e aí a terra embaixo. O céu é aqui, então, quando essa separação aqui, por exemplo, eu fiz uma separação, mas acho que nem precisa fazer. Então, a pessoa está aqui num corpo terrestre. Ela está num corpo que é esse corpo que nós estamos nele. Aí, mas nós não estamos falando do corpo, porque o corpo, parece que o corpo é a roupa, o corpo, ele não significa nada, muita coisa não. O mais importante é o que está dentro, que é o espírito, que é a alma. Deus, na verdade, quer salvar a alma. Bom, a alma sai daqui e vem para cá, ou seja, ela sai do corpo. Não sei se ela vem para cá, para cá, para cá ou para cá. O certo é que ela saiu do corpo, ela vai ficar aguardando, então, o novo corpo. Ela vai ficar esperando o novo corpo. Adquiriu um novo corpo, esse novo corpo, essa nova, então esse aqui é uma vida, e essa aqui também é uma vida. Só que essa vida aqui é a vida da barraca. Quantos anos ela tem? Quantos anos nós damos para uma barraca? Quantos anos nós podemos dar para um homem? 100 é muito. 90, 80, né? É a vida que nós podemos dar para... Aí, se você compra, por exemplo, você vai fazer uma casa, você faz a casa de madeira, ela tem uma vida. Você faz a casa de tijolo, de alvenaria, bem feita, etc. Você faz de pau a pique. Pau a pique é aquele pau, mas fazia de pau e jogava barro em cima. Tinha uma vida, tem uma vida maior do que a da madeira, porque a madeira ficava exposta ao sol. Essa, o barro protegia a madeira. Tem uma vida, né? Então, cada coisa tem uma vida. Você compra um sapato, você olha o sapato lá, o sapato de plástico, o sapato mal feito, o sapato... Você fala, esse sapato, ele vai durar quanto tempo? Quanto tempo esse sapato vai durar? É, um ano? A vida do sapato é um ano. A vida que o sapato tem é no máximo 8 meses, 9 meses, 1 ano, 6 meses, etc. Aí, você pega um sapato de couro, bem arrumadinho e tal, você já olha o sapato, que com certeza ele tem um valor maior, porque ele tem mais vida. Então, eu quero deixar, fazer entender bem claro o que significa essa vida. Tá bem? Então, nós estamos falando esses dias a respeito disso. É, o que vale essa vida? E o que vale a outra vida? O que vale essa vida? Essa vida? O que, que vale essa vida? Vocês podem fazer um julgamento, vocês mesmos fazem um julgamento. O que vale essa vida? Quando a gente está com 15, 16 anos, 17, 18, a gente dá um valor enorme a essa vida. Quando a gente está com 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? A gente dá um valor enorme, porque tá, a gente, é como se fosse um sapato novo. Não, o cara está vendendo um sapato para dizer para você assim, não, isso aqui dura 5 anos, 10 anos. Né? Você vai comprar um carro, tem um carro que a vida útil do carro é 3 anos, é 4 anos, é 5 anos. Tem carro que a pessoa fala, não, esse, você vai rodar a vida inteira nesse carro. Né? Então, a vida é o tempo que a coisa tem para durar. Nós damos um valor à nossa vida aqui. Nós damos um valor, assim, quando nós estamos com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 e poucos anos aí, às vezes até um pouquinho mais. Mas quando chega um determinado momento, você vai perceber que a coisa não tem, assim, tanto valor. E ela começa, então, revelar toda a sua fraqueza, toda a sua deficiência, né? Não é mais a mesma coisa. Então, essa vida aqui, que nós chamamos de vida, fica bem claro, não é vida. Ela não é uma vida verdadeira. Vamos chamar de vida, mas não é uma vida verdadeira. É uma vida pouco durável, é uma falsa, é uma vida muito, muito relativa. Agora, essa vida aqui, ó, é a vida que nós estamos buscando. É a vida que nós estamos atrás dela. É a vida que nós queremos. Só que nós vamos acreditar nisso. Como é que eu faço para ter direito a essa vida lá de cima? Então Paulo explica que o corpo, a carne, essa carne não vai ser a mesma de lá, né? O tempo de duração dessa aqui não vai ser o mesmo de lá. E eu falei, por que que nós edificamos lá no céu e não edificamos aqui na terra? Por que que nós temos que investir mais lá do que aqui? Né? A Bíblia diz que eu morri e a minha vida está no céu. A minha vida está escondida com Cristo. Quando Cristo se manifestar, eu manifestarei com Ele. Então, eu morri. Então, eu sou uma pessoa, por que que eu vou edificar? Por que que eu vou construir? Por que que eu vou fazer se eu estou morto? Eu morri e a minha vida está com Deus. A minha vida está lá em cima. Eu morri, aquela de baixo não existe mais. Mas eu tenho que ter consciência. Eu tenho que entender essa coisa. Né? Por que que eu vou construir lá? Porque eu não sou daqui. Por que que eu vou construir lá? Porque eu não sou daqui. As minhas coisas pertencem ao céu. Tudo que eu fizer, eu vou colher no céu. Então eu não pertenço a esta vida, eu pertenço a outra vida. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A minha vida pertence a Deus. A minha vida pertence ao céu. Eu sou um cidadão do céu. Por que que eu vou construir aqui se eu sou um cidadão do céu? Né? Às vezes a pessoa vai lá para os Estados Unidos, etc. tal, mas o que ele faz? Ele manda o dinheiro para cá, para poder comprar aqui, para poder comprar fazenda aqui, para comprar casa aqui, para apartamento aqui, porque ele pensa em voltar um dia. Ele pensa um dia ele... Né? Pode ser até que ele morra por lá, mas normalmente ele pensa em voltar para a sua terra, voltar para o seu lugar. Então, nós somos do céu, nós não somos da terra. Agora, o que que nós precisamos fazer? Presta atenção. Aqui diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, referindo-se à vida, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, referindo-se à vida, a vida passageira, essa vida que a gente vive aqui, né? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto à maneira de viver aqui na terra. Por quê? Porque você tem outra vida. Se eu me preocupo muito com uma, eu vou esquecer da outra. Isso é natural. Se eu me preocupar muito com essa vida, eu vou esquecer da outra. Então ele fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que há de comer, pelo que há de vestir, etc, etc. Cuida da outra. Será que nós fazemos isso? Será que nós fazemos isso? O que vocês acham? Aí não faz isso, não? Por que que aí não faz? Hã? Não, Rodrigo, a gente não faz porque a gente não acredita. A gente não acredita. É falta de fé. É falta de fé. A gente não acredita. Não acredita. Que a hora que sair do corpo vai ser aquela decepção enorme, vai ser aquela revolta, né? Como o rico, quando saiu do corpo, ele falou, deixa eu voltar e avisar o meu povo. Deixa eu voltar e avisar as pessoas que não façam isso, né? Que isso aqui é feito de propósito. Então, uma coisa que a gente precisa é de acreditar, senão você não vai fazer, nunca você vai fazer. Se você não tiver fé, acreditar nisso que nós estamos falando, você não vai fazer. Por exemplo, tem reunião 6 horas. Eu vou deixar tudo porque eu tenho reunião 6 horas. Eu vou deixar o casamento, eu vou deixar a festa, eu vou deixar o aniversário, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, porque eu tenho... 6 horas eu tenho, porque eu acredito que isso aqui vai dar ponto para mim. Isso aqui vai me ajudar a edificar no céu. Isso aqui vai colaborar para mim no céu. A reunião de amanhã, a meditação, a oração, né? Crer em Jesus, fazer o que Jesus fez para ver Jesus, ele inaugurou esse caminho. Ele inaugurou esse caminho. O caminho que te leva ao céu. Ele inaugurou esse caminho. O que que ele fez para poder? A hora que ele saiu do corpo, ele tinha outro corpo? Tinha? Né? O corpo dele não teve vida eterna? O corpo dele não foi transformado? O corpo dele não foi... Né? Nós também não temos a mesma esperança de sermos transformados, sermos vivificados, de tornarmos... Aí a sua vida, então, será eterna. Aí tudo para você, para nós vai ser diferente. A Bíblia diz que no coração não viu, olhos não viram, coração não sentiu, nada. O que Deus tem, ninguém pode imaginar o que vai ser depois desse corpo. Né? E todo mundo, você pode ter certeza, a influência que tem isso é muito grande, que todo mundo se preocupa com a vida depois da morte. Todo mundo tem essa preocupação. E parece que quando esclarece para a gente não quer acreditar. Quando esclarece, a gente fala, ah, mas não é assim. Não deve ser desse jeito. Não é? Mas aí agora eu posso perguntar a vocês o seguinte, o que que nós fazemos para edificar no céu? O que que a gente tem que fazer? Para edificar na terra, a gente já sabe. Para edificar aqui na terra, nós já sabemos. O que que nós temos que fazer para edificar na terra? Comprar um lote, comprar casa, comprar carro, comprar fazenda, comprar etc. Né? Casar, construir família, comprar sapato, comprar roupa, etc. Lá fala, não andeis ansiosos, não andeis cuidadosos com o que vestir. Né? Às vezes, quanta roupa. E, não, eu tenho que comprar mais uma roupa, eu tenho que morar, eu tenho que vestir, eu tenho que comprar, etc. E o tempo vai passando e a gente não edifica no céu. O tempo passa e a gente não constrói no céu, que é para onde nós vamos. Para onde nós acreditamos que nós vamos é para... Então, a hora que eu sair desse corpo, que eu não sei que dia que vai ser, eu vou querer. Né? Eu vou querer a verdadeira vida. Eu vou querer... Eu não vou querer continuar sofrendo. Eu quero viver. Todo mundo quer viver. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. E a morte, essa morte, ela não pode interromper a sua vida. Você continua. Jesus Cristo, ele saiu do corpo, desceu lá à mansão dos mortos, conversou com os espíritos que estavam em prisão, etc. Voltou, passou a mão no corpo que estava lá, né? E está vivo. Jesus Cristo está vivo. Jesus está vivo. É um negócio que a gente precisa acreditar, que Jesus está vivo. Vivo como? Né? Porque é vivo em espírito? Não, ele está vivo, ele ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Foi a única pessoa, ele inaugurou esse negócio. Ele acreditou nisso que nós estamos falando aqui. Ele acreditou que ele... Pronto. Agora, certamente ele fica olhando para nós e vendo. Certamente ele fica no nosso meio aqui, como ele está no nosso meio. A Bíblia diz que ele está. Né? Ele... Não vos deixarei só, eu vou estar com vocês. Né? Ele está no meio de nós. Ele está vendo. Ele tem olhos. Ele tem um corpo. Não é o mesmo corpo que nós estamos, mas ele tem um corpo. Um corpo. Mas você não vê falar, Jesus está doente. Jesus está com gripado. Jesus, né, tivemos a informação que Jesus está, né, passando mal. Que Jesus está, né, foi almoçar não sei aonde, foi jantar não sei aonde. Nós não temos informação dele nessa situação. Jesus está vivo e ele não precisa de nada. A vida, essa vida de lá é uma vida diferente dessa aqui. Essa vida tem que comer, tem que vestir, tem que dormir, tem que fazer isso. É uma ilusão enorme. É uma ilusão enorme. Né? Tem que estar cuidando, tomando banho, fazendo isso, fazendo aquilo, etc, etc. Compra sapato, compra roupa, compra vestido, arruma o cabelo, tal, etc. Então, aí você deita e dorme. Aí você levanta no outro dia, oh, meu Deus, começar tudo de novo. Levanta tudo de novo. Né? Eu, como eu falei, 15, 16, 17 anos, tudo bem. Tem aquela ilusão, levanta animado, tal, não sei o quê, brinca, vou fazer isso, vou comprar aquilo, vou jogar bola, vou não sei o quê, hoje eu vou fazer, né? É. Essa vida. Quando chega um determinado ponto, você percebe que, meu Deus, eu não fiz nada ainda. Não fiz nada ainda. Será que eu fiz ou não fiz? Alguma coisa? Amém? Se você acredita nisso, por que então que você não faz nada aqui na Terra? Por que você edifica no céu? Por quê? A pergunta feita no início. Por quê, Luiz? Bem alto. Microfone. Vamos ver, depois que eu falei, vamos ver se o Luiz responde. Por que então, Luiz, que nós, Deus aconselha, não edifica na Terra, edifica no céu? Por quê?
Ele fala isso para aquela pessoa que acredita que é
não,
no céu.
Não, você tem que responder assim, com três palavras, ó, pá.
Ah, porque eu sou do céu.
Pronto,
eu vou fazer isso se eu for do céu. Se eu não for do céu, eu vou fazer na Terra, porque
isso,
eu sou da Terra.
É, então, por que você não faz aqui, faz no céu, Luiz?
Porque eu sou do céu.
Pronto, acabou.
Sim, eu... Mas
amém?
Eu estou fazendo no de baixo.
Aqui, se tomar a sua mulher, Luiz.
Não, para que as...
Tomar a sua mulher. Você dá graças a Deus.
Amém.
Tomar a sua mulher, você dá graças a Deus. Amém, aleluia. Fiquei livre, né?
Agora fiquei livre para orar.
É menos um problema. Menos um problema, meu filho.
Amém.
Olha para você ver. A cabeça de uma pessoa que pensa no céu, a cabeça de uma pessoa que pensa no céu é diferente da cabeça de uma pessoa... toda mulher ele mata. Então esse aí é um cidadão do céu? Não. Então se tomar a sua mulher?
Eu vou dar graças a Deus.
Pronto. Pronto. Vai dar graças a Deus. Por quê? É um obstáculo a menos para você ir para o céu. Sabia disso? É um obstáculo a menos. Agora, se você ainda não consegue dar graças a Deus por isso, é porque você ainda está preso, ainda está, ainda tem a ilusão, ainda da terra, ainda está amarrado a essas coisas, entendeu? Ainda não entendeu. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Por que você não reclama? Não é não? Se tomar alguma coisa minha, eu não posso reclamar. Mas o normal da gente é reclamar. A gente reclama porque ainda não tem a fé suficiente, para poder e garantir o céu. Você ainda está cheio de esperança nessa terra, nessa vida. É. Você acha que o que você vale é o que você tem aqui. Você acha que o que você... E o que você tem aqui não vale nada. É, nós achamos que nós valemos alguma coisa e nós não valemos nada. Né? Na verdade, nós não valemos nada. A gente não vale nada. Né? Então... Aqui diz assim, no versículo 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um centímetro à sua estatura? Qual de vós, com todo o seu cuidado, Mateus 6, versículo 7, 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar alguma coisa à sua vida aqui na terra? Amém? E aí fala também o seguinte, que se Deus cuida do passarinho, olha para você ver, se Deus cuida da erva que amanhã vai ser jogada no fogo. Deus cuida das árvores, da água, da planta. Aí está dizendo, deixa que Deus também vai cuidar de você. Porque você vale mais do que um passarinho, você sabia? Olha o tanto que a gente vale. A gente vale mais do que um passarinho, hein? Amém? Desde que o passarinho não seja assim muito raro, né? Nós valemos mais do que um pardal. É. É, desses pombos que enche. A gente vale mais. Então, veja bem. Olha o tanto que a gente vale. Olha o quanto a gente vale. Vale mais do que um passarinho. Então pode deixar que Deus vai cuidar de você. Ninguém, vamos dizer assim, morre ou deixa de porque faltou cuidado de Deus nele, na vida dele. Não, ninguém morre. A pessoa quando faz, ela busca às vezes a morte com a própria... com as próprias mãos. No caso, a droga, no caso, a bebida. Aí ela caça, mas naturalmente, a pessoa, ela vive. Tem água por todo lado, tem o ar que ela precisa respirar, tem comida, todo lugar tem árvore frutífera aí. Passarinho não morre, a gente vale mais do que passarinho. Passarinho não morre, Deus. Passarinho, você não vê aí passarinho com anemia, né? E nós ainda temos problema, com todo o nosso cuidado, a gente ainda tem mais problema do que os passarinhos. Se a gente vivesse, Ramiro, naturalmente, bem naturalmente mesmo, a gente viveria melhor. Viveria melhor. Amém? Agora, o que nós devemos fazer? Vamos lá aqui, 1 Pedro. 1 Pedro. Veja bem, 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 9, só o versículo 9 para poder você ver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, Ó, aqui eu tenho fé. Aqui eu vou ter fé também. Aqui embaixo eu preciso de fé. Lá em cima eu preciso de fé, Suzana? Embaixo eu preciso de fé. Em cima eu preciso de fé? Não. Por que eu não preciso de fé lá, Fernando? Hã? Então, né? Falar, agora o rico acreditou. Agora ele acreditou. Mas aí já não é mais fé. Fé é o acreditar naquilo que você não vê. Fé é antes de acontecer, antes de ver, antes de pegar, né? Tomé diz, Deus falou para ele, põe a mão aqui, vê aqui o buraco aqui no meio da minha mão aqui. Está sentindo aí? Está vendo? Agora você acredita? Então, Tomé, ele creu? Não. Tomé tem, né, a fama de ter sido uma pessoa, né, que não creu. Não creu. Precisou Deus mostrar para ele, pega em mim e vê que eu sou eu. Sou eu mesmo. Olha aqui, ó, olha a chaga na minha mão aqui. Então sou eu mesmo. Então, nós vamos de fé lá em cima? Não. Fé eu preciso ter aqui embaixo. Então, nós precisamos de muita, muita fé. Nós precisamos de muita fé. Sem fé, eu não chego lá. Sem fé é impossível eu agradar a Deus. Sem fé, o meu corpo não vai para o céu. Sem fé, eu não vou ganhar a vida eterna. O que é vida eterna? O que é vida eterna? Mateus? Hã?
É uma vida que não acaba nunca.
Então, é isso aqui? É isso aqui? Eternamente. O que é vida eterna? É isso aqui? Eternamente. Dá uma sacudida nele, ele está operado. Né? Então, vida eterna. É isso aqui para sempre. É claro que isso aqui não aguenta. Mas Deus vai mudar. Vai ter assim como tem a carne do peixe, do passarinho, etc, etc. Vai ter uma carne especial. Você vai ter uma carne especial. Uma carne para sempre. Como é que vai ser lá no céu? Tem casamento, não tem casamento? Né, se vai ter namoro, não tem namoro, se tem motel, se não tem motel. Lá nós não sabemos como é que vai ser. No céu nós não sabemos. A gente vai para lá apenas pela fé. Haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova vida. Um novo homem, tudo novo. Tudo se fará novo. Vai ter novo. Você acredita? Depende do seu procedimento, depende do seu comportamento. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Será que você acredita? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Você julga você mesmo se você acredita ou não. Às vezes você não acredita. Então paciência, o que pode fazer? Então constrói aqui. Aí fala, se não há ressurreição... Então vamos comer e beber, ué. Vamos aproveitar, porque para que agora ficar com essa frescura? Não é não? Então se não há ressurreição, não tem, se não tem a vida, então vamos viver essa daqui com gosto e gás. Ficar, porque senão vai perder mesmo. Agora a gente fica aqui com um coisinho, tal, etc. Né? Querendo dar uma de bom, né? Aí fica com a abstenção daqui, abstinência, né, daqui, dali tal. E tal. Eu não vive. Eu não vive. Então, meu irmão, ou você Se não há ressurreição, Paulo fala, então você está pregando o quê? Está pregando o quê? O que, que vale a sua vinda na reunião? O que, que vale o esforço que você faz se você não vai ressuscitar? Então nós temos que renunciar. Quem não renuncia a si mesmo, quem não vira as costas realmente para esse mundo, de tal maneira que se alguém te ferir numa face, você dá a outra, tomar o que é seu não reclama. Mano, a gente reclama, a gente vai lá, faz ocorrência das coisas que roubaram. Aí quando fala, está lá, a gente corre lá para ver se recupera alguma coisa. Então, isso tudo é falta de fé. Ah, levou, deixa para lá. Tomou, deixa para lá. É assim que a gente vive? Não. É assim? Não é assim. A gente é muito apegado a essas coisas e tal. E nós estamos aqui lutando para libertar a igreja dessas coisas. Libertar, soltar as correntes, as cordas que nos prende, que nos, né, nos... Amém? De tal maneira que nós tenhamos uma vida eterna nos céus. No reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus virá. Tem que ler a Bíblia, gente. Nós temos que, né, nós temos que ler, nós temos que meditar. Amém? Então, Pedro está falando aqui, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, todo mundo. Então eu preciso, o fim da minha fé. Quando eu chegar no fim, o que, que eu vou alcançar? Fui salvo, graças a Deus. Como é que eu sei que eu fui salvo? Hã? A minha vida, ou seja, o meu paletó, a minha vida estava lá me esperando. A minha vida estava lá me esperando. Isso aqui é uma vida. Amém? Por que, que eu sei que eu fui salvo? Quando eu saí, a minha vida estava lá esperando. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo se manifestar, ela também vai se manifestar. Ela vai aparecer. Rocine, estou aqui. Então entra. Pronto. Quando esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa construída no céu. Como é que eu sei que eu fui salvo? Recebi a vida eterna. Recebi o corpo eterno. A vida eterna. Essa vida não é eterna. Essa vida é, você caiu, quebrou. Você deu uma escorregada, quebrou. É assim? Agora está aí para ver se cola. É assim? Não tem muita segurança. Tem que ser com muito cuidado. Tem que comer, tem que deitar, tem que dormir. Tá? Essa vida é uma vida frágil. Mas quando eu sair, eu tenho uma vida. Amém, gente? Uma vida eterna. Então, o que é vida eterna? O que é vida eterna? É isso aqui? É isso aqui? Para sempre. É isso aqui, essa vida, só que para sempre. Amém? E para essa vida for eterna, você vai trocar só a casca aí. Você vai trocar só o paletó. Não é assim? Então, não tem importância quando você me vê lá no meio das flores, atolado lá no meio das flores, quando vocês me vê lá, você vai, não tem problema. Ele tem outro. Esse aqui, ele... Amém? Não precisa de ninguém ficar chorando, não. Não precisa de ninguém ficar lamentando. Não, porque você pode ter certeza que eu vou ter outro. Amém? Eu preciso acreditar nisso. Então, quando morrer um de vocês, nós vamos cantar alegremente lá em volta, né? Nós vamos ficar os mais felizes lá em volta. Por quê? Aí está aí. O irmão que, né, graças a Deus, foi embora, né? Não tem mais que correr. Já correu, já lutou, já fez o que tinha que fazer. Pronto, já vai embora. Nós vamos encontrar, quem sabe. Jesus falou, olha, o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, certamente eles encontraram lá no paraíso, né? Então, esse paraíso, essa vida eterna, é a razão pela qual nós estamos aqui, lutando, pelejando, é a razão pela qual nós estamos aqui. É porque nós acreditamos na vida depois da morte. Essa morte não é o nosso fim. Nós vencemos a morte. Jesus disse, eu venci. E se você vai vencer também. Venceu a morte. Venceu isso aqui, ó. Isso aqui, venceu. Eu venci isso aqui, ó. Amém? Ele queria uma coisa, eu não dei. Ele queria outra coisa, eu não dei. Ele queria isso, eu não deixei. E etc, e etc. Ele queria, mas eu resisti. E eu venci. Eu venci a morte. Amém? Amém? É assim que você está fazendo? Não? Então, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora ainda, no capítulo 2. Aliás, capítulo 1 ainda, versículo 13. Versículo 13, vamos lá.
Portanto, fingindo...
Aí fala, o que que você tem que fazer? Aí agora é falar o que que você tem que fazer, tá bom? Todo mundo, tá prestando atenção? Eu falei, agora nós estamos dizendo aqui o que que você tem que fazer. Portanto... Vamos ver.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
Olha aí. Continua.
Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância.
Amém? Então eu não conformo, como eu falei agora mesmo. Ele queria e eu não deixei. Ele insistia, mas eu lutei, etc. Não conformo com a concupiscência que há em mim. Eu não conformo com a concupiscência que há em mim. Amém? Eu controlo. É domínio próprio. Eu quer comer, eu não deixo. Quer beber, eu não deixo. É, bebe só o que eu determino. Quer beber? Vai beber só o que eu determino. Quer ir num lugar? Não pode. Quer fazer isso? Não deixo. Amém? Eu, domínio próprio. Eu, o homem interior mandando no homem de fora. O homem interior tendo domínio sobre a carne. O homem interior, a alma, tendo domínio sobre a carne. Vencendo a morte. Amém? Só faz o que eu determinar. Só faz o que eu permitir. Eu que mando em mim. Amém? Porque quando você faz, é porque você quer fazer. Sabia disso? Que quando você faz, você porque você quer. Você fala porque você quer. O bem que eu quero, eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço. Paulo ainda não tinha domínio. Paulo ainda não era capaz. Então, o bem que eu quero, eu não faço. Ele não tinha ainda alcançado. Mas depois, lá na frente, ele chega ao ponto, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, esse homem interior dominando o exterior é Cristo que nos salva. É Ele dentro de nós nos salvando, mandando em nós, dominando, reinando a gente, dirigindo a gente, guiando a gente. É o novo homem lá dentro de mim. Amém? Eu e Ele somos um. Eu e Ele somos um. Quando eu falo que eu que faço, é porque Ele e eu somos um. Assim como Ele era um com o Pai. Por isso é que Ele era capaz de mandar nele. Porque Ele e o Pai estavam dentro. É uma coisa só, é uma pessoa só. Eu e Ele somos um. Amém? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu e Ele, eu e Ele. Quando eu falo eu, é Ele. Quando eu falo Ele, é eu. Amém? Que rolo? Viu que rolo? Que confusão? Só assim, gente. Só desse jeito para você mandar em você. Só desse jeito para você ter domínio sobre você. Senão você não tem. Porque o pecado habita na carne. O pecado habita e ele é mais forte do que você. Eu preciso ter Deus para poder dominar a carne. Senão, o pecado habita na carne. Deus condenou o pecado na carne. Por isso que a carne tem essa força, essa influência. Porque Deus condenou o pecado na carne. Mas tem um mais forte dentro de mim que manda nessa carne. Então a carne quer, mas ele não deixa. Amém? Amém, gente? Quem manda em você? É uma briga, não? Amém, Fernando? É uma briga. Mas aí, está aí uma pergunta boa. Quem manda em você? Amém? Ainda é a carne? Ainda é a carne? Você, se você faz a vontade da carne, é porque a carne ainda manda em você. Mas se você não faz a vontade da carne, não é a carne mais que manda. Aí é você que manda na carne. Amém? Pisa. Você está pisando, colocando ela debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Amém? Deu para entender, Ló? Deu para entender? O Ente está com a cara assim que não entendeu. Quem manda em você, Wendel? Hã? Então tá bom demais. O Wendel diz que quem manda nele é ele. Não é a carne. Quem manda em você? Dona Val. Hã? A carne ainda? E você, Fernando? Dá o microfone para você, Wendel.
Não, mas é verdade, depende da hora.
Tem deu para entender?
Deu para entender muito bem.
Está bem
explicado. Muito bem explicada a questão, por que, que a gente não deve juntar a tesoura aqui, por que, que a gente tem que juntar no céu. Então ficou bem explicado. E essa questão que você perguntou aí, É difícil, porque tem hora, sinceramente, que não é a carne que governa. Tem coisas que eu tenho vontade de fazer que eu não faço. Mas tem hora que involuntariamente, ou também querendo também, aquele negócio, ah, eu vou fazer isso aqui, fica justificando, não, é por isso, por isso, por isso, não é porque eu quero mesmo.
É o homem velho, o homem velho ainda...
Aí fica uma briga, porque tem hora que a gente faz aquilo que põe um tijolinho lá, igual o senhor falou, que edifica alguma coisa no céu, e tem hora que a gente vai fazer uma coisa que vai desagradar muito a Deus, que afasta a gente de Deus.
Por isso que tem aquele versículo, ainda não resististe até o sangue na luta contra o... A luta é essa. É você, o novo homem, a criatura nova, lutando contra a carne. O velho homem, lutando contra a carne. Não fazer a vontade da carne é a coisa mais difícil.
E eu imagino, irmão Rocino, assim, que é tipo uma conta que você tem, igual assim, você tem uma conta no céu. E você vai, assim, tem que ver o saldo dele, procurando ficar mais positivo possível. Procurando e lutando e deixando mais, edificando mais no céu do que aqui. É um saldo. Aí você fica balanceando. Não, preciso fazer mais. Realmente ainda não dá. Preciso fazer mais, preciso ir, vai lutando.
Por isso é que Deus fala, Fernando, a concupiscência da carne. Aonde está a concupiscência da carne? A concupiscência da carne. Está tudo nesse homem natural, nesse homem natural, e não no homem espiritual. Está no homem natural, a concupiscência da carne. Fazer a vontade da carne, do pensamento, essa coisa do homem natural, não do homem espiritual. E o homem natural, a partir do momento em que o homem espiritual domina o homem natural, Ele não faz mais. Ele pode até querer fazer, mas ele não vai. Por exemplo, Jesus foi oferecido para ele as coisas, ele podia querer, mas ele não deu. Ele não permitiu que a concupiscência, ele venceu o pecado, ele venceu a carne, ele venceu a morte, ele venceu. Não fez a vontade da carne. Ele não fez a vontade da carne. Ele venceu. Amém? Não fez a vontade da carne nem do pensamento. Quantas vezes o inimigo instigava ele para que ele fizesse a vontade do pensamento ou da carne, mas ele resistiu e não fez. Não vou fazer. Amém? Vai, é a vontade de Deus. Se Deus quiser, Deus não faz o passarinho voar para lá, para cá, né? Naturalmente. Não faz os peixes naturalmente. Que eu também viva assim, naturalmente. Que eu viva assim, naturalmente. Amém? Que eu viva naturalmente. Naturalmente. Amém? A gente começa a sentir, você começa a sentir quando inclina para um lado ou para o outro, você mesmo começa a perceber, começa a sentir que aquilo não agrada ou agrada. Aquilo é concupiscência da carne. Não, não vou fazer. Né? Então fala assim, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, portanto... cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, sóbrios. Aí, ó, a resposta está aqui. A resposta está aqui, Fernando. Portanto, cingindo os lombos do vosso, sede sóbrios. O que é sóbrio? É uma pessoa que sabe contar até 5, né? É uma pessoa que sabe separar o preto do branco. É, ué. Porque quando uma pessoa não está sóbria, não, ó, ele, você põe pelo, ó, isso aqui é preto ou branco, ele não está fazendo confusão. Então ele não está sóbrio. Não é? Você mostra uma coisa para ele, fala outra, é muito diferente. Ele não está sóbrio. Ele está confuso, ele está desnorteado. Sede sóbrio, saiba. Você tem que aprender, você tem que ser sóbrio. Você tem que saber. Então aí é o domínio seu, o domínio próprio. É um dos maiores dons do Espírito Santo. Domínio próprio. Você fez porque você quis. Não precisa pôr culpa em ninguém, não. Não precisa culpar ninguém, não. Você fez é porque você quis. Você quis fazer. Ah! A serpente me enganou. Que serpente me enganou, meu filho? Ah, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi não, foi você mesmo. Foi você mesmo que deixou ser vencido pela mulher. Você que não conseguiu vencer a mulher e a mulher. É assim, mas no fundo, se você não quisesse, não tinha mulher. Se você não quiser, não tem mulher que vai fazer você fazer não. Amém? Amém? Tá dando para entender? Está dando para entender o que é vida eterna? Está dando para entender a importância que tem a luta que nós, né, empreendemos para alcançar o direito da vida eterna, do reino dos céus? Esperar, aqui fala assim, ó, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando Cristo for revelado, quando Cristo se manifestar, quando Cristo for revelado, quando Cristo aparecer, eu vou também aparecer com Ele. Quando Cristo se manifestar, eu vou me manifestar também. Amém? Essa tem que ser a nossa fé. Fala, não, mas isso é uma loucura. Não tem importância. Eu não estou perguntando. Eu não vou crer se você me ajudar a crer, não. Eu creio, acabou. É assim. Isso é a fé, nossa fé, para o mundo é loucura. A nossa fé para o mundo não existe. Isso não existe. Isso é uma loucura. Amém? Mas me leva lá no psiquiatra para ver se eu estou louco. O psiquiatra não vai achar loucura em mim. Ele vai fazer igual Pilatos fez com Jesus. Não veio nada de errado nesse homem, não. Devolveu. Ele vai me devolver também, o psiquiatra, que atende o pessoal nosso aí. Vai me devolver. Amém? Ele vai dizer, não estou vendo loucura nenhuma. Ele não. Normal. Pode até, né, a gente ficar oprimido, tem hora, ficar, sofrer pressão, sofrer tribulação, tem dia que a tribulação transcende, né? Tem dia que a tribulação ultrapassa, às vezes, o limite. Mas Deus diz que não dá nada acima daquilo que nós podemos suportar. Então, vamos também acreditar nisso. Que Deus não nos dá nada acima daquilo que nós podemos suportar. Amém? Amém, gente? Amém, Fabrício? Então, quando você faz uma coisa, por que você faz, Fabrício? Pronto. A culpa é do Hebógenes? Hã? É, né? Tem hora que o Hermógenes colabora, contribui, né? Mas, e tem a culpa é da Fernanda? de vez em quando. A maioria das vezes. Amém? Está ouvindo, Fernando? Tá, ela disse que está lá. Está ouvindo, está ouvindo. Diz que a maioria das vezes, Fernando. A culpa... Amém? Amém, Danilo? A culpa de quem que é, Danilo? Quando você faz as coisas. Quem é culpado pelos seus atos? Ninguém vai poder, gente, atribuir a culpa a outra pessoa. Todos serão julgados pelos seus próprios atos. Você fez porque você quis. No máximo que a pessoa poderia fazer é te matar. No máximo. E Deus falou, não temas aquele que mata o corpo e não pode lançar a alma no inferno. Então, se ele só pode matar o corpo, amém? Amém? Ficou bem esclarecido? Amém, gente? Valeu, né? Amém. Vamos lá. Microfone, por favor. Ramiro. Dá para lá, Ramiro. Deus falou conosco, Ramiro?
Amém. Por que que tem que... Jesus nos sugere edificar no céu?
Isso.
Porque essa vida aqui não... Essa daqui... Eu tenho que ter a certeza que eu sou lá do céu.
Isso.
E que a qualquer hora eu estou deixando isso daqui para ir para lá.
Amém.
Então essa é a que a gente tem que estar pensando. Aqui é passagem. Nós estamos passando aqui, mas tem a certeza que já somos de lá.
Foi uma das coisas assim que me ajudou demais. Foi meditar nessas coisas, pensar nessas coisas, analisar tudo isso para mim. Foi coisas que... foram coisas tão assim relevantes que me fez parar para pensar. Me fez parar para pensar, ó, é verdade. Pensando, é verdade. Né? Quando nós fomos ver lá a questão da vida eterna, questão do valor que tem essa vida, todas essas coisas me edificaram, me ajudaram muito a entender ou a crer no que eu hoje acredito. Amém, Ramiro?
Amém. E hoje é, como Jesus falou, que seria muito difícil,
é.
Porque a grande massa da Terra vira só para aqui, né? Mostra que é o estudo, mostra que é edificar, construir, fazer aqui nesse mundo. E Jesus veio e falou, não, ó, não, isso é mentira. Falou, ó, edifica para vós um tesouro no céu.
No céu.
Aí ele deu vários exemplos do homem que edificou muita coisa aqui. Ele falou, miserável, pedi tua alma, que você tem edificado, para quem será?
É.
E ele já mostrou várias vezes. Mas hoje, na realidade, está muito difícil, mas é a verdade. A verdade é edificar para nós um tesouro no céu.
Amém.
Fazer a vontade de Deus. Não tem outra, não.
Amém. Dá lá para o Fabrício. O que mais chamou a atenção do Fabrício lá?
Amém. Ué, irmão, o senhor falou que muitas vezes a gente associa, a gente põe a culpa. Ah, foi por conta disso,
isso,
por conta daquilo. Não, eu fiz porque eu quis mesmo. E logo em seguida, acredito que a gente aqui que ouve essa palavra é tão consciente, que logo em seguida, que se você erra, o inimigo já aponta na sua cara já. Ó, você fez isso e isso de errado.
É. Ele tenta. Ele, a obrigação dele é provocar você para que você faça aquilo que é errado, né? Aquilo que você gosta, aquilo que você quer, o desejo da carne e do pensamento. Ele provoca, a tentação vem por parte dele. Mas não é ele que faz.
Não, sou eu que faço.
Né? Ele leva a pessoa a fazer. Não é ele que faz.
Ele levou Jesus a fazer várias coisas, mas ele não fez.
Jesus não
porque
fez.
Ele cria.
É, ele tentou Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Né? E ele ficou ali sendo tentado durante 40 dias.
40 dias sem comer.
Né? E, mas ele não fez o que o diabo queria que ele
fizesse. Não caiu em tentação.
Ele não fez. Pronto, acabou. O diabo, você resiste o diabo e ele vai embora. Amém, Rafael? Não tem, Rafael, não adianta. E pior de tudo é que nós não podemos colocar culpa em ninguém. Nós não podemos pôr a culpa em ninguém. O culpado é a gente mesmo. Amém? Ninguém vai para o inferno por culpa dos outros, não. Ninguém vai para o inferno porque alguém pecou. Não, cada um vai pelo seu próprio pecado. Pelo seu próprio pecado. Mais alguma coisa, não? Rodrigo. Amém? Traz para cá, o Zacarias aqui, ó.
Amém, eu concordo com o senhor. Eu achei um detalhe interessante, o senhor falou agora. Nós somos conduzidos a pecar.
Põe o microfone.
Nós somos conduzidos a errar, então a pecar.
Isso.
O diabo, ele vai ali e mostra para você, mas quem faz é você.
Amém.
Então, cabe a gente resistir o pecado, ou amém, aquela, digamos, a situação que a gente vai ser exposto.
Amém. Por culpa na Eva.
Não adianta.
Na serpente.
Ninguém.
Não vai adiantar.
Quem faz é a gente.
Romé. Dá para Priscila. Toninho também não gosta, não.
Amém. Aí, assim, aí entra a importância de você orar, né? Uma vez você falou para mim assim, para mim e para o Dimitri, há muito tempo. Quanto menor for o tempo entre uma oração e outra, menor a possibilidade de errar, de pecar. Então, assim, realmente, quando você sai, você falou, imita o que Jesus fez, né? Medita, ser sóbrio. Isso vai te ajudar demais. Por isso que eu vou edificar no céu. Porque eu vou estar ligado, eu vou perceber as coisas. Então, assim, o inimigo vai tentar, mas eu vou estar percebendo, então eu vou conseguir. Eu tenho por experiência própria. Quanto mais buscar Deus, mais forte você se sente em relação a isso, né?
Amém.
Então, você vai perdendo o hábito de ler, de vir para a reunião, né? Você vai se sentindo mais fraco. E vai ser fácil para ele. Você vai pecar mais facilmente, né? Então, vai deixar de edificar no céu, né?
Aproveitar aqui. Que diferença você fez entre a vida normal e a vida eterna?
A diferença da vida dessa vida aqui?
Essa vida normal, né? Essa vida. E a vida eterna?
A vida eterna é, essa, é a minha alma com um novo corpo que vai durar, que vai resistir, que não vai... Não sei qual... Não entendi a pergunta direito.
É com aquela alma que venceu?
É, que esteve venceu aqui nesse aqui, corpo. Né? É.
Aquela alma que venceu aqui, que não fez a vontade da carne e do pensamento. É aquela carne, aquela carne que durante o tempo que ela teve aqui na terra, ela venceu a carne. Jesus disse, eu venci, você vai vencer também. Amém?
Por isso falou que o céu começa aqui, né? Eu vou começar aqui, minha alma vai estar preparada aqui, né? Ela vai vencer aqui. Para ela adquirir o direito lá, e só vai ser uma questão de mudar de corpo, de, né?
E vencer aqui significa não fazer aquilo que você gostaria de fazer. Amém? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Também não? Todo mundo falou? Todo mundo falou?
Amém.
É isso aí?
Amém.
Amém, Wender. Amém, Wender. Mas é claro demais, né, gente? É muita verdade. É muita verdade. É claro, 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 claro. É muita verdade. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Meu Deus, quão grandes são os seus caminhos, quão altos seus pensamentos. Difícil para nós que ainda habitamos o corpo do pecado, que ainda estamos no corpo da morte. Difícil para nós, Senhor, resistir. Tudo que vem para nos tentar, né? Para nos provar, para nos experimentar, para colocar sob prova a nossa fé. Será que nós estamos mesmo crendo, confiando que existe no céu um Deus? Será que nós estamos realmente acreditando que terminada essa era, esse tempo, terminada a terra que ora existe, nós teremos um novo céu, uma nova terra, um novo homem, uma nova vida, uma vida eterna. Tudo se fará novo, diferente. Não haverá mais violência, não haverá mais corrupção, não haverá mais morte, doença, enfermidade, guerra, brigas, contendas. Será que nós acreditamos realmente num céu? Num lugar? Um lugar santo? Um lugar onde vai habitar somente o que for justo, direito, honesto, tudo que for bom, onde não vai haver pecado? Será que nós cremos, acreditamos no reino eterno de nosso Senhor, esse governo eterno, onde Deus, assentado no seu trono, irá ter domínio sobre tudo? Será, meu Deus, que nós podemos confiar? Será que nós podemos acreditar que o Senhor venha ao nosso socorro? Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar na nossa pouca fé, na nossa dificuldade. É, não se canse a nosso respeito, não se canse de falar, não se canse, Senhor, de pregar a Sua palavra, de falar das coisas do céu, das coisas do reino de Deus. Não se canse a nosso respeito, porque nós estamos crendo, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos crendo, crendo na justiça, crendo na verdade, crendo, Deus, que há um lugar diferente, há um homem diferente, há um céu diferente, há um Deus no céu, justo, bom, reto, direito. Há algo diferente que nos aguarda. Há um céu. Há um lugar, ó Deus, onde haverá justiça, onde, né, cantaremos juntos, onde haverá paz entre os homens. Um novo homem, uma nova vida. Obrigado, Jesus. Que nós creiamos e busquemos, Pai. Sejamos sóbrios, vigiando, para que ninguém venha nos roubar essa fé, ninguém venha nos tirar essa fé, nem mesmo, Deus, entristecer com as coisas que nós estamos vendo no mundo. Que não haja escândalo, que venha, Deus, empanar o brilho da nossa fé. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém.
Trombeta e ressoa e soa buscando quem a ouça, voz de Deus tentando avisar você, não seja que se assentam diante de mim, que com lindas palavras honram-me apenas com os lábios, mas seu coração atrás do lucro corre sem direção. Não seja com os que se assentam diante de mim e com lindas palavras honram apenas com lábios, mas seu coração atrás do lucro,
atrás do lucro,
corre sem direção,
corre sem direção.
Das nações, minhas ovelhas, eu resgatarei,
eu resgatarei.
A perdida encontrarei, a ferida sararei,
a magoada amarei,
com água pura,
com água pura. De seus pecados purificarei,
meu Senhor, meu Senhor. Se eu tenho desprezado essa salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, quero hoje o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça, e que tudo contra mim pareça estar. Mesmo assim,
posso eu me alegrar
em saber que tu estás a me ensinar. Meu Senhor,
se eu tenho desprezado esta salvação,
se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão,
quero hoje suplicar o teu perdão.
E ainda que a figueira não floresça, e que tudo contra mim pareça estar,
mesmo assim
posso eu
me alegrar
em saber, Senhor, em saber que tu estás a me ensinar, em saber
que tu estás
a me ensinar,
meu Senhor,
se eu tenho desprezado esta salvação,
se eu não tenho dado atenção,
se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão,
tanta falta de fé,
venho hoje suplicar o teu perdão.
Perdoa-me, Senhor, perdoa-me.
Ainda que a figueira não floresça,
tem misericórdia.
E que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar,
pelo menos saber,
em saber
que o Senhor
estás a me ensinar,
continua nos ensinando, abrindo os nossos olhos. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.